O secretário-geral das Nações Unidas pede uma pausa humanitária de 4 dias na guerra em curso na Ucrânia. 4 dias que coincidem com a Páscoa Ortodoxa. António Guterres defende uma pausa nos combates em curso de quinta-feira a domingo para permitir a abertura de corredores humanitários. O correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos, acompanhou a conferência de imprensa do secretário-geral da ONU.
Há vários dias que a Ucrânia não consegue organizar corredores humanitários. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, continua a pedir um cessar-fogo generalizado, mais urgente agora que se aproxima a Páscoa Ortodoxa.
Estou a pedir uma pausa de 4 dias durante esta semana, com início na próxima quinta-feira santa e até domingo de Páscoa, dia 24 de abril, para permitir a abertura de vários corredores humanitários. A pausa vai permitir a entrega em segurança de ajuda humanitária para salvar vidas das pessoas que estão nas zonas mais atingidas, como Mariupol, Kherson, Donetsk e Luhansk.
A ONU estima que 15 milhões de pessoas, 40% dos ucranianos que ainda permanecem no país, precisem de todo o tipo de ajuda humanitária, desde água e comida até cuidados de saúde e medicamentos.
A ofensiva russa no leste da Ucrânia, a concentração intensa de forças e o poder de fogo fazem com que esta batalha seja inevitavelmente mais violenta, sangrenta e destrutiva.
O Conselho de Segurança da ONU reúne-se pela sexta vez desde que começou a guerra. As Nações Unidas avaliam uma proposta que pretende que o recurso ao poder de veto seja sempre justificado. Dos 15 países com assento permanente no Conselho de Segurança, 5 têm o poder de veto, entre eles a Rússia. Esta medida pretende isolar ainda mais o Kremlin, já depois da Rússia ter sido suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU no dia 7 de abril.
Durante esta conferência de imprensa, António Guterres denunciou a ofensiva russa no leste da Ucrânia, uma ofensiva que tem vindo a intensificar-se nas últimas horas. João Alexandre.
É o que tem sido dito como a tão aguardada ofensiva em larga escala no leste da Ucrânia, aquilo que a Ucrânia descreve como a batalha do Donbass, uma campanha para tomar as regiões de Donetsk e também de Lugansk. O Ministério da Defesa da Ucrânia considera que o objetivo desta nova ofensiva é estabelecer uma ligação terrestre entre estes territórios e a Crimeia e destruir também as forças armadas da Ucrânia totalmente. O Ministério da Defesa adianta que as forças de Moscovo já tomaram Kremina, a cidade em Lugansk, uma ação que foi confirmada pelo governador regional desta província. Só nesta região do Donbass, Moscovo já terá atingido mais de 1000 alvos militares e também civis. Entretanto, e numa altura em que milhares de pessoas continuam retidas em Mariupol, cidade sitiada e cercada pelas forças russas há várias semanas, um funcionário pró-Moscovo, que é citado pela cadeia britânica BBC, adianta que os combatentes apoiados pela Rússia chegaram já à fábrica da Azovstal, uma fábrica de ferro e aço, um complexo industrial, onde têm estado escondidos os últimos defensores ucranianos de Mariupol e também muitos civis em abrigos subterrâneos, uma informação que para já ainda não é confirmada por Kiev. Entretanto, de Kiev, a informação por parte do porta-voz do Ministério da Defesa, que garante mesmo que o exército russo não tem parado com os ataques e bombardeamentos na região do Donbass, está a intensificar cada vez mais a pressão nas cidades de Donetsk e também de Lugansk, diz este porta-voz do Ministério, de que não há quaisquer dúvidas. Os principais esforços russos são para romper as posições ocupadas pelas tropas ucranianas e levar a Ucrânia à derrota total.
E na frente diplomática, o chanceler alemão promoveu esta tarde uma conversa com vários líderes europeus. Depois, em declarações citadas pela agência Reuters, Olaf Scholz prometeu continuar a apoiar a Ucrânia em termos financeiros e militares, mas sem participação direta nos confrontos. O chanceler alemão voltou também a dizer que Putin foi surpreendido pela união dos líderes europeus. E há uma frase que se tornou num grito de guerra na Ucrânia. Lê-se em placares, na rua, em avisos de autoestrada, também em anúncios. Trata-se da resposta dada por um militar ucraniano, em inglês, a um aviso feito a partir de um navio de guerra russo. Desde a semana passada foi mesmo lançado um selo com esta frase e esta tarde o repórter Nuno Amaral, enviado especial da Antena 1 à Ucrânia, foi surpreendido com uma fila à porta dos Correios de Kiev para adquirir este selo.
A fila é enorme.
Русский военный корабль.
Um autêntico formigueiro humano.
Russian warship, go fuck itself. Yourself.
Centenas, milhares de pessoas, uma fila para a principal estação de correios de Kiev, na Praça Maidan.
They are selling the postmark with Russian warship.
Fizeram um selo sobre o evento e todos querem um.
Русский военный корабль.
É melhor em inglês o que diz o selo.
Russian warship, go fuck itself.
A frase virou lema, slogan de guerra, grito de batalha.
This phrase became very popular. People started to put it on their cars, billboards, walls, whatever.
Vamos à história.
In the beginning of war, it attacked our border patrol post near Odessa.
No início do conflito, um navio de guerra russo atacou uma ilha de fronteira junto a Odessa, no Mar Negro.
Русский корабль, иди нахуй.
E um dos militares ucranianos de vigia respondeu.
Russian warship, go fuck yourself.
E a frase está agora um pouco por toda a Ucrânia. Televisões, cartazes, t-shirts, ímãs de frigorífico, até em avisos de autoestrada. É um estímulo para os dias de guerra, um afago à autoestima ucraniana.
A few days after this, the...
Sobretudo porque há uns dias o exército ucraniano destruiu o tal warship, o Moskva.
And destroyed this warship, so...
Nos correios aqui em Kiev, o selo custa 23 grivnia, 70 cêntimos. Na internet, já se vendem por 1.700 euros.
Reportagem de Nuno Amaral, na Ucrânia. Os técnicos do Fundo Monetário Internacional consideram que a guerra na Ucrânia pode provocar ondas sísmicas em toda a economia mundial. A economia ucraniana deve cair 35% este ano e a russa recuar 8,5%. São dois dos dados do boletim económico com as projeções do Fundo Monetário Internacional para as várias economias do mundo, que foi conhecido esta tarde. Ana Sofia Freitas.
O impacto da guerra na Ucrânia e as sanções contra a Rússia, que têm implicações no aumento dos preços da energia e da segurança energética, justificam o corte nas previsões económicas. O Fundo Monetário Internacional explica que os preços mais elevados representam um choque negativo no comércio para a maioria dos países europeus, ou seja, haverá menos produção e uma inflação mais alta. A instituição liderada por Kristalina Georgieva sublinha que as dificuldades nas cadeias de abastecimento vão afetar algumas indústrias, nomeadamente o setor automóvel. A economia portuguesa não escapa a estas consequências e deverá abrandar 4% este ano e 2,1% em 2023, o que significa que o Fundo Monetário Internacional é mais pessimista do que o governo português, que prevê um crescimento de 4,9% na proposta do Orçamento do Estado. Quanto às previsões mundiais, o cenário também não é famoso, com uma revisão em baixa do crescimento do PIB mundial para 3,6%.
Quanto a Portugal, o Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento do Produto Interno Bruto de 4% este ano e 2,1% no próximo. Na leitura da comentadora de economia da Antena 1, estas previsões indicam que Portugal e o resto da Europa devem estar preparados para a estagnação da economia, lembrando, Helena Garrido, que o cenário pode ainda piorar.
As perspectivas, obviamente, não são animadoras, porque estamos perante uma crise que tem características que só se experimentaram em finais da década de 70 e início da década de 80 do século XX. É uma crise que passa pela estagnação da economia e por inflação. Não há crescimento económico para as pessoas aumentarem o seu poder de compra e o poder de compra das pessoas está a diminuir por causa da inflação. É, de facto, uma situação que nós não sabemos se pode ainda piorar. Temos de nos preparar para o pior, porque se o melhor acontecer, estaremos sempre preparados.
O comentário de Helena Garrido às previsões do Fundo Monetário Internacional que apontam para um crescimento económico em Portugal de 4% este ano. O PSD pede ao Governo para substituir o programa de estabilidade, um pedido feito na véspera da discussão do documento no Parlamento. João Vasco.
O PSD quer que Fernando Medina apresente um novo programa de estabilidade que substitua aquele que foi apresentado por João Leão. O deputado Duarte Pacheco aponta graves insuficiências ao atual documento, sublinhando que a posição dos sociais-democratas coincide com a das principais entidades que avaliam as contas públicas.
Não estamos sozinhos. O Conselho de Finanças Públicas recusou emitir parecer. A OTAU diz que isto não é um programa de estabilidade. e, portanto, são as entidades independentes que secundam esta posição que o PSD também subscreve.
Duarte Pacheco lembra o que está em falta.
Para ser um programa de estabilidade, tinha que ter medidas concretas, a sua quantificação, a sua projeção no tempo. Nada disso existe. É um simples papel enviado à Assembleia da República.
O PSD pede ao Governo mais respeito pelo Parlamento e a deputada Paula Cardoso deixa mesmo no ar uma ideia.
Isto poderá ser já um dos primeiros tiques de maioria. E os tiques de maioria são tiques perigosos para quem tem que fazer um escrutínio sério e um escrutínio verdadeiro sobre as propostas que são apresentadas.
Face a estas críticas, os sociais-democratas foram questionados sobre como irão votar o projeto de resolução do Chega que propõe a rejeição do programa de estabilidade. Duarte Pacheco não abriu o jogo.
Sobre as iniciativas dos outros grupos parlamentares, oportunamente o PSD tomará a posição.
Os diferentes projetos de resolução apresentados pelos partidos sobre o programa de estabilidade serão votados na próxima sexta-feira.
E o programa de estabilidade é discutido amanhã no Parlamento.